Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Entenda como o Brasil está quando o assunto é a descarbonização da mobilidade. E ainda, resiliência urbana de carne e osso. A cidade pode ser comparada a um corpo? O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é a descarbonização da mobilidade. Esse assunto ganhou destaque na semana durante a realização do Pint of Science, um evento que ocorre simultaneamente em 169 cidades brasileiras e 27 países e propõe a divulgação e o debate científico em bares, com o objetivo de discutir os temas de forma leve numa proposta de happy hour. Michael Molon, gerente de ciência e tecnologia do Instituto Hercílio Randon, conduziu o tema da descarbonização no evento e concedeu entrevista sobre o assunto ao programa, quando ampliou a questão. Confira! Michael, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Tudo bem contigo?
Tudo certo, excelente.
Que bom. Primeiro, deixa eu te perguntar, como é que foi o papo?
Foi muito bacana, muito bacana. Sempre é muito bom falar sobre descarbonização e as oportunidades que nós temos na mobilidade.
Uhum.
Então, é um papo muito bacana e trazer esse papo para a universidade também é uma oportunidade sempre ímpar.
Quando a gente fala em descarbonização, aí cabe muita coisa, né? Não é uma coisa só, cabe mais do que uma coisa. Eu queria te perguntar em que cenário hoje nós estamos, a partir do que vocês desenvolvem aí no Instituto Hercílio Randon.
Então, na verdade, dentro do Instituto, a gente olha para diferentes áreas, né? Então, nós temos a parte de novos materiais, eletrônica embarcada e a parte de mobilidade. Dentro da mobilidade, que é a área pela qual eu sou responsável, a gente olha, sim, quais são as oportunidades do futuro para descarbonização, né? Então, existem alguns cenários que nos mostram o caminho que a gente pode seguir nos próximos anos. Eu comentei sobre o hidrogênio e o foco desse Pint of Science aqui na universidade foi a questão do hidrogênio, mas de fato existem outros caminhos também, né? O hidrogênio é uma das linhas que tem um potencial para ser desenvolvido hoje e no futuro, mas descarbonização no geral realmente abre um cenário bem mais amplo, né? Então existem diversas possibilidades para a gente pensar em descarbonização da mobilidade e descarbonização de outros setores também.
Claro. O termo, como eu disse lá no início da entrevista, né, Michael, nós temos aí um glossário, digamos, novo, que todos nós estamos nos adaptando, né? ESG era uma coisa que se fazia, mas o ESG ele vem com uma pegada dessa linha, né? Ele muda um pouco o jeito de pensar o como estamos no mundo, como fazemos negócio, o papel, né, das empresas, das corporações no seu fazer. É como se a gente olhasse para os nossos rastros e tivéssemos que prestar conta sobre ele. Pensando nessa mesma pegada, na linha da descarbonização da mobilidade, que é onde eu vou focar, é uma coisa que todos nós usamos, transporte, né? É um desafio das cidades. Ônibus, aplicativo, outros meios que sejam mais verdes, como, por exemplo, bicicleta, skate e etc. A mesma presença do pedestre nas ruas, tudo isso tem sido questionado nos tempos modernos dentro também de conceitos de cidades inteligentes, de cidades resilientes. Como fica a descarbonização, por exemplo, a partir do nosso olhar local e brasileiro?
Certo. Então, olhando localmente, olhando o nosso país, a gente tem algumas iniciativas e o país já tem um viés muito forte para a descarbonização. Quando a gente fala de energias renováveis, o Brasil ele já tem um percentual muito alto de produção de energias renováveis. Então, a nossa energia elétrica ela é muito proveniente de hidrelétricas, nós temos muita geração fotovoltaica, nós temos muita geração eólica. Isso contribui para a descarbonização dos setores como um todo. Então, quando a gente fala, por exemplo, do uso de hidrogênio, que foi um dos temas abordados, né? O hidrogênio, ele também, não necessariamente todo hidrogênio, ele é um hidrogênio sem emissão de carbono. existe hidrogênio, que é produzido a partir de gás natural, a partir do petróleo, que ele emite carbono. Então, ele é uma fonte de combustível poluente. Se nós pensarmos no hidrogênio verde, que é o hidrogênio que não emite carbono, esse hidrogênio precisa ser gerado a partir de fontes renováveis, como a eólica e a solar. E nesse cenário, o Brasil se posiciona muito bem. Então, o Brasil tem uma fonte de geração eólica, um potencial de geração eólica, um potencial de geração solar muito grande. Nós temos no Nordeste brasileiro vários projetos anunciados para a produção de hidrogênio verde. E isso já é um caminho que nos mostra como o futuro, como o Brasil pode se posicionar no futuro pensando na descarbonização. Quando a gente fala também de veículos elétricos, né, a gente tem tido um aumento muito grande do número de veículos elétricos circulando, principalmente dentro dos centros urbanos, né, é onde esse veículo é mais eficiente. E pelo fato de ele utilizar energia elétrica produzida a partir de fontes renováveis, ele é um veículo limpo, né? Então é diferente de um veículo elétrico que está num país onde a produção de energia elétrica vem de fontes poluentes. Então, nesse contexto, o Brasil consegue se posicionar muito bem. A nossa matriz energética, ela já contribui muito para nós termos uma mobilidade limpa, uma mobilidade sem carbono.
Maicon, só pegando um dado, um único dado aqui, né, porque tem aplicações dessa mobilidade com hidrogênio, né, e até onde eu soube, ela é bem aplicável a veículos pesados. Pensando nisso, o Brasil tem uma frota de caminhões que atinge aí uma média de 2.180.000 unidades, são dados do Sindipeças de 2023, então possivelmente deve ter mais, até porque todos os anos aumentam. Essa mesma frota tinha aumentado em 2023 1%, né, em relação ao ano anterior, e 23% de toda a frota, essa mesma que eu estou falando, dados de 2023, ela tem uma idade média de 0 a 5 anos. A gente sabe que quanto mais tempo de uso, mais carbonização gera, né, quando está utilizando, porque faz parte da questão mecânica dos motores. Você poderia explicar como poderia ser aplicado, por exemplo, em veículos pesados, caminhões e outros veículos pesados, levando em consideração essa realidade que eu acabei de passar?
Sim. Então, e esse foi um dos pontos da palestra ali, da discussão, que o hidrogênio, de fato, ele se destina a veículos pesados, ou pelo menos ele é muito mais eficiente em veículos pesados e veículos que rodam por longas distâncias. Hoje, a principal tecnologia que é utilizada para esses veículos é a célula de combustível. Claro que ela ainda é muito pouco difundida, nós temos poucos veículos rodando efetivamente com essa tecnologia, mas basicamente nós utilizamos células a combustível. Essa célula a combustível, ela utiliza o hidrogênio e o oxigênio para gerar uma reação química, e essa reação química produz eletricidade e água como produto. Então, o principal conceito para aplicação em veículos pesados, isso se aplica também em veículos leves, mas em pesados, de fato, o hidrogênio faz muito mais sentido. Então, essa tecnologia da célula combustível, ela pode ser aplicada em veículos pesados, e a partir do momento que eu utilizo hidrogênio verde, ela é uma mobilidade 100% limpa. Nós temos alguns exemplos na Europa de veículos que já rodam com essa tecnologia. Recentemente, a Mercedes-Benz na Europa, ela anunciou que está fazendo um teste, já rodando com caminhões que utilizam célula combustível como fonte de propulsão, mas nós temos diversas outras montadoras, né, que também possuem veículos a célula combustível, que estão iniciando no mercado. Então, eles estão sendo introduzidos gradualmente no mercado. Claro que ainda é uma tecnologia muito nova, existem uma série de desafios para que essa tecnologia seja viabilizada. Então, nós temos questões de infraestrutura de abastecimento, nós temos os altos custos envolvidos ainda com essa tecnologia, nós temos desafios de escala, mas, de fato, isso já é uma realidade que está iniciando a ser implementada, ou está iniciando a rodar, percorrer rodovias, principalmente em países europeus, países asiáticos também.
Maicon, eu fico aqui pensando, né, no impacto, porque a gente está tentando entender só o uso, né, a aplicabilidade, por exemplo, de uma troca de energia de matriz para movimentar essa questão do transporte nas cidades ou, enfim, entre cidades e estados. Mas tem um dado aqui do mesmo Sindipeças de 2023 também que mostra que entre estes veículos pesados, os caminhões, que são 2 milhões, né, de unidades em 2023, eles são apenas 4,6% de toda a frota que circula no Brasil. Toda a frota de veículos brasileiros em 2023 era de 47.120.000 veículos, né? E com uma média de aumento de 0,5% a 1% depois da pandemia, que reduziu o desenvolvimento da própria indústria, né? A capacidade de desenvolvimento. Ou seja, a expectativa é de que o aumento seja ainda maior nos próximos anos e volte aquilo que eram os patamares de antes da pandemia. Pensando nisso, como a frota de veículos pesados, ela representa praticamente 5%, né, de todo o montante, qual é o impacto? O impacto vale a pena? Ou qual é o impacto do restante todo da frota em relação à questão do processo de carbonização?
Certo. Na verdade, essa transição ela vai ser uma transição a longo prazo. Então, não existe uma expectativa de que essa transição ocorra em um curto período de tempo. Então, a renovação da frota ela vai acontecer ao longo dos anos, assim como ocorre para outros setores, por exemplo, veículos de passeio. Então, existem regulamentações novas que vão surgindo e que fazem com que os veículos emitam cada vez menos e os próprios veículos elétricos que acabam entrando na frota de veículos de passeio, aos poucos vão ganhando espaço e a frota antiga começa a ser subutilizada ou começa a ser desativada. Mas essa é uma transição realmente de longo prazo. Existe realmente um número muito expressivo de veículos, principalmente para o transporte de cargas, que atualmente está em operação. E, de fato, esse número grande de veículos ele tem um impacto significativo. Mas a expectativa é que, ao longo dos anos, cada vez mais os novos veículos ganhem espaço e contribuem com uma redução na emissão de CO2 e tecnologias limpas, como, por exemplo, a utilização de hidrogênio, possam ganhar espaço, de novo, num longo prazo, para que, aos poucos, essa frota vá se renovando. Mas, com certeza, o impacto da frota ele é muito grande e é muito difícil, diria praticamente impossível, fazer uma transição brusca para uma tecnologia limpa. Isso vai ser uma transição gradativa que vai levar, com certeza, alguns anos.
Entendi. Claro que tem alguns desafios. A gente está falando aqui de uma possibilidade, uma boa possibilidade, o impacto positivo que ela traz, né, de uma forma geral, até para a economia, de uma forma mais global. Mas ele tem alguns desafios. A questão da própria infraestrutura, que é criar aí toda uma infraestrutura de abastecimento para viabilizar isso numa rede, né, de mobilidade. A diversificação energética, que inclui outras alternativas na produção, ou diversificar, né, a produção de hidrogênio, e outras tantas. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre estes desafios. Quais são? E esmiuçar um pouquinho eles.
Sim, eu comentei de alguns desafios para a viabilização das tecnologias, como, por exemplo, a parte logística e armazenamento. O armazenamento do hidrogênio ele é complexo, então por ser o menor elemento da tabela periódica, eu preciso ter uma estrutura muito boa para armazenar esse combustível. Ele é armazenado nos veículos normalmente a 350 ou 700 bar, então é uma pressão elevada, então eu preciso ter reservatórios muito bem projetados, e são reservatórios caros, eles envolvem materiais nobres, então a parte de armazenamento, a parte de distribuição desse gás, ela é complexa. Os próprios gasodutos hoje que estão presentes no país, eles não têm a qualidade adequada para transportar hidrogênio, porque o hidrogênio, por ser uma molécula muito pequena, ele vaza com muita facilidade. A parte de abastecimento é um segundo desafio que também precisa ser resolvido. Hoje, no mundo, falando globalmente, existem poucas estações de recarga para o hidrogênio. Se a gente pensar, por exemplo, a gente olha recentemente para os Estados Unidos, algumas empresas anunciaram fechamentos de postos de abastecimento de hidrogênio pela questão dos altos custos envolvidos e pela questão de baixa utilização. Então, a infraestrutura de abastecimento é muito complexa. A gente pode fazer um paralelo com a parte elétrica. Elétrica hoje, os veículos puramente elétricos hoje já estão muito mais bem difundidos no mercado, mas mesmo assim nós temos dificuldades com a infraestrutura de recarga. Por exemplo, para fazer viagens longas, não é em todo local que a gente vai encontrar um posto, um eletroposto para abastecer o nosso veículo elétrico. Com hidrogênio é ainda mais complexo, então hoje a quantidade de postos que tem capacidade para abastecer a hidrogênio é muito baixa e na grande maioria dos locais ela inexiste. Então esse é um grande desafio, criar uma infraestrutura para abastecimento de hidrogênio. Outro ponto também que é um desafio para essa tecnologia são os altos custos envolvidos. Então, por exemplo, a produção de hidrogênio verde, que é o hidrogênio ideal para descarbonização, ele ainda ele tem um custo elevado. A expectativa é que esse custo diminua ao longo dos próximos anos, mas pelo fato de ele utilizar energias renováveis, ser um processo mais complexo, ele tem altos custos envolvidos. Assim como a parte de produção de células a combustível, que também ainda é um processo caro, e o próprio armazenamento, como já comentei. Então, esses fatores, eles geram uma dificuldade na escalabilidade da solução. Então, são tecnologias caras, requerem muitos investimentos, e para eles ganharem escala, realmente vai levar tempo. O ponto positivo, né? Existem vários investimentos em todo o mundo para essa tecnologia. Então, nós temos grandes investimentos na produção de hidrogênio verde. Eu comentei de alguns aqui no país, né, na região Nordeste, nós temos projetos para geração de hidrogênio. Existem projetos de geração de hidrogênio verde em todo o mundo, então, grandes projetos anunciados. E existem projetos anunciados também na área de infraestrutura e mobilidade. Então, projetos anunciados para viabilização para construção de postos de abastecimento de hidrogênio. Nós temos projetos para distribuição de hidrogênio, então existem projetos anunciados, mas de fato existem muitos desafios que nós precisarão ser resolvidos ao longo dos próximos anos.
Claro, tem alguns cases interessantes. Eu falei bastante sobre a questão de caminhões, né, para trazer um dado, mas até onde eu fiquei sabendo, Michael, quero confirmar contigo que talvez o veículo que mais tenha um crescimento, né, na questão do uso de mobilidade por hidrogênio, ou seja, usam células de combustível nessa modalidade, são os ônibus. Confere aqui no Brasil?
Sim, na verdade, no Brasil, nós temos um projeto de ônibus que foi lançado em 2015. Na verdade, em 2015 foram entregues 3 ônibus a hidrogênio para o estado de São Paulo. Esse projeto ele foi iniciou aqui no Sul com empresas locais e ele foi entregue para São Paulo para a utilização de ônibus a hidrogênio para o transporte de passageiros, né? Então, nacionalmente, esse é, digamos, o primeiro projeto de integração local que utiliza hidrogênio para mobilidade. Claro que é um projeto muito pontual, né? Se a gente pensar 3 ônibus, ainda é um número muito reduzido. Mas, de fato, sim, localmente nós iniciamos pela utilização dos ônibus movidos a hidrogênio. Na Europa também, na Europa existe uma frente onde existem projetos para mobilidade de pessoas que utilizam ônibus movidos a hidrogênio. Claro, com um número maior, não saberia precisar esse número agora, mas o transporte de passageiros também se beneficia do uso de hidrogênio pela questão das massas envolvidas, né? São normalmente veículos grandes, e quando a gente fala de transportes intermunicipais, são longas distâncias. Então, nesse cenário, o hidrogênio ele faz muito mais sentido, também para o transporte de passageiros.
Entendi. Muito interessante. A gente, basicamente, hoje, né, a produção de energia voltada à mobilidade é com emissão muito grande de gás carbônico, a gente sabe disso, né? E bastante predatória pensando em meio ambiente. Uma das soluções possíveis seria o hidrogênio. O desejável é o hidrogênio verde, bem como você já comentou. A relação do próprio Instituto Hercílio Randon tem já algum, digamos assim, alguma etapa vencida? Em que momento está nessa trilha aqui para, quem sabe, a gente daqui um pouquinho ter mais resoluções nesses desafios?
Então, dentro do Instituto, né, a gente procura olhar para as diferentes tecnologias que podem solucionar o problema da mobilidade. Claro que a gente não abre o portfólio de todas as pesquisas, justamente porque são temas muito estratégicos. Mas, de fato, a gente está olhando para tudo que pode ser uma solução no futuro. Então, pensando em descarbonização, com certeza a gente vai olhar para os diferentes cenários, as diferentes possibilidades que a gente vai ter. O hidrogênio é uma delas, a própria eletrificação. Dentro do Instituto nós trabalhamos e já existem projetos anunciados e que já estão no mercado contando com eletrificação, mas de fato a gente procura olhar, ter um olhar e ter um cuidado com tudo que pode ser uma solução para a descarbonização, pensando no futuro da mobilidade.
Você ouviu Maicon Molon, gerente de ciência e tecnologia do Instituto Hercílio Randon. O Pint of Science contou com o apoio da Agência de Inovação da Universidade de Caxias do Sul, o UXINOVA. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.